debate das 10.
Muito bem, voltamos a falar de sucessão. No debate de hoje eu recebo aqui o ex-prefeito Totônio Valadares para falar um pouco do seu momento político, né, dos últimos encontros, das perspectivas, de como impactou para a sua vida política essa decisão, né, de mudar o prazo para a mudança de legenda, se isso deu mais fôlego, se, em que isso acabou definindo os passos políticos que ele vai tomar, relação com a gestão patriota, a reunião que foi noticiada e teria acontecido na Casa Civil para debater essa relação política em Afogados e também com o governo do Estado, as conversas, está conversando com pessoas da oposição, falar de tudo aqui com o Totônio, né, como costuma acontecer com sua vinda ao nosso debate. Se você tiver perguntas, 3838-1213, pela internet no www.radiopajeú.com.br, pelo zap é o 9611-1676, estamos retomando aqui o zap, quero dizer aos amigos, devem ter sido muitas mensagens, teve um probleminha aí de conexão, mas tudo restabelecido e em breve a gente vai estar registrando as mensagens do zap também. Primeiro, Totô, nessa decisão, né, nessa mini reforma política, mudou algumas coisas na regra do jogo eleitoral para 2016, mas parece que a mais importante foi essa mudança no prazo de filiação para quem quer disputar a eleição 2016. Era de um ano, e assim teria vencido já agora na semana passada, mas virou, né, de prazo aí de 6 meses. Isso muda totalmente o jogo e dá mais tranquilidade às lideranças políticas que avaliavam ou não mudar de partido. Levou tranquilidade também para Totônio. Totônio também, digamos, de certa forma, comemorou esse prazo maior para uma reflexão sobre o futuro. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Tito Barbosa, Michele Martins, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, Nil, antes de começar a responder a pergunta que você fez e esse preâmbulo que você iniciou aí, eu queria parabenizar a Rádio Pajeú nesse mês em que ela está completando 56 anos, né, de existência, essa emissora que... Nós que nascemos aqui em Afogados da Ingazeira, exatamente nesse período, né, eu tenho 70 anos, quer dizer, 56 anos de existência, com 14 anos, né, que eu divido, a emissora chegou em Afogados da Ingazeira. Então, a gente sabe da importância em todos os segmentos, né, da vida aqui da sociedade afogadense, o que essa emissora impactou aqui, e não só em Afogados da Ingazeira, mas todo o sertão do estado de Pernambuco, não é? Porque ela tem sido assim uma atividade, né, constante de informações, de, tanto na cultura, de todas as informações que mexem com a vida da população aqui da nossa região e do mundo inteiro. Então, deixar aqui os parabéns a todos vocês que continuam fazendo aqui a Rádio Pajeú, os que passaram, os que já se foram e que deram a sua contribuição. Um abração bem grande, né, a todas as pessoas que puderam contribuir para que essa emissora se tornasse tão forte e tão importante para todos nós, afogadenses, nós do Pajeú, desse estado de Pernambuco, do nosso país. Bem, agora voltando à pergunta que você fez, essa mudança que houve, apesar do Brasil viver uma efervescência política muito grande por conta dos acontecimentos, né, tanto de coisas ruins, não é, no momento, não é, onde a inflação começa a se agigantar, onde a perda da valorização do nosso real em relação à moeda estrangeira, principalmente o dólar, não é, e ao euro, houve uma calma, não é, depois que passou o prazo que anteriormente era determinante para a mudança de partidos. E com essa esticada, que era de um ano para a nova eleição, e agora só são 6 meses, houve um espaço aí onde eu acho que vários políticos, né, tiveram a sensação de que isso deu fôlego para que as coisas pudessem acontecer com mais tranquilidade, não é, para que pudesse tomar suas decisões com respeito aos seus futuros políticos. Né? Uhum. Então, eu, no meu caso, na realidade, nós tivemos, quando você falou aí dos encontros, né, você falou da reunião no Palácio, na verdade, foram três reuniões. Né? Nós, inicialmente, logo quando eu coloquei aqui na emissora, no Rádio Pajéu, a minha insatisfação naquele momento com o governo do Estado, eu fui imediatamente procurado por um assessor de Dr. Antônio Figueira, secretário, né, do governo de Dr. Paulo Câmara, e que foi o Adelmo, que todo mundo conhece aqui na região, que hoje trabalha no Adelmo Moura, foi prefeito de Itapetim, que esteve na minha casa, conversamos bastante, e daí houve uma sequência de reuniões, duas reuniões. Houve a primeira reunião, né, com a presença do Daniel Valadares, se eu não me engano, uma das reuniões também com Toninho Valadares, desculpem, e com o presidente do partido, Sileno Guedes, não é? E a última reunião que nós tivemos com Dr. Antônio Figueira, com Sileno Guedes, com Anchieta Patriota, com o Zé Patriota, prefeito de Afogados da Ingazeira, Daniel Valadares e o secretário que eu não estou me lembrando, estou esquecido do nome dele, não é, que Canuto, não é, que esteve lá presente também nessa reunião. Então, nós tivemos uma reunião muito boa, uma reunião muito assim, tranquila e até certo ponto
pacificadora. Você está falando da terceira ou das três?
Porque da última reunião.
Porque se houve três, teve muito assunto na mesa. Muito assunto, né?
Mas a última reunião é que foi a que nós assumimos alguns compromissos. Uhum. E o primeiro compromisso era esse. Como a reunião foi, se eu não me engano, no dia 15 de setembro, acho que foi no dia 15, às 17 horas, e que estava próximo do dia 2 de outubro, que era a data que se falava limite, né, naquela época, para que as pessoas pudessem mudar de partido, nós tivemos um primeiro compromisso, que se a lei, como não tinha sido ainda isso resolvido e assinado ainda pela Presidente da República, fosse no dia 2, continuasse a lei anterior, eu sairia do partido no dia 2. Se não, a gente ia ter tempo, ia refletir, não é? Ia continuar conversando, iam vendo a gente, as reclamações e as insatisfações que eu coloquei, a gente ia poder analisar o que o governo poderia resolver e quem sabe se isso não ajudaria a não saída do partido, né? Na realidade, com isso, nós fomos convidados, eu já falei aqui, por vários partidos, pelo TMDB, nós recebemos o Ricardo Costa, na conversa girou exatamente o convite feito pelo vice-governador Raul Henri e pelo deputado federal Jarbas Vasconcelos. Nós recebemos convite de um dos partidos bem ligado a Fernando Bezerra Coelho, recebemos convite do PSL de Luciano Bivar e recebemos convite de mais dois partidos. Nós recebemos convite de cinco partidos, inclusive do PTB de Armando Monteiro.
Não só é? um parêntese aí. A opção mais forte que se apresentava era a mesma do PMDB?
Era do PMDB, nós tivemos inclusive, no meu caso, uhum. meu caso era do PMDB, nós tivemos inclusive uma conversa na minha casa, eu convidei o Frank Nazário, que é o presidente da Câmara, não é? E convidei Valtinho, tivemos uma conversa, primeiro eu me encontrei com o Valtinho no seu estabelecimento comercial, disse que tinha sido convidado e que queria conversar com o pessoal da comissão provisória aqui em Afogados da Ingazeira, para que eu não pegasse ninguém de surpresa com respeito à minha entrada no PMDB. Não é? E aí também conversei rapidamente com o Frank e convidei-os para que pudessem a gente, antes dessa posição tomada, que pudesse a gente conversar, e nós tivemos uma conversa muito franca, muito aberta, muito tranquila na minha residência, tanto com o Frank Nazário como com o Valtinho. Não é? Foi uma conversa muito boa, que eu deixei assim transparecer que de todos os partidos que eu tinha sido convidado, o partido que eu tinha mais vontade em caso de mudança de saída do PSB seria para o PMDB, tendo em vista duas lideranças expressivas que tinha, né, e que estavam na base do governo Paulo Câmara, que não é minha intenção e nem era naquele momento a intenção de deixar a base do governo Paulo Câmara, era de sair do PSB e ir para um partido que estivesse na base do governador Paulo Câmara, né? Então, em síntese, foi mais ou menos isso, não é? E voltou assim uma tranquilidade. Depois disso já tivemos uma conversa com o prefeito Zé Patriota também, não é? Já consegui algumas reivindicações junto do Palácio. O secretário pediu que daquela data em diante eu ficasse mantendo contato com ele semanalmente para ver se as coisas que a gente ia solicitando estavam sendo atendidas, não é? Para que a gente pudesse distensionar a impressão que estava dando assim na política, principalmente aqui do Pajeú, de um rompimento assim sério. Discordância a gente tem, uhum. não é? De divergência nós temos, até porque são pessoas diferentes, né? Mas o que estava se passando assim era que estava cheirando a um rompimento muito, muito forte, até que, além de político, pessoal com o prefeito Zé Patriota, que na verdade não era bem isso, né? A gente tinha algumas divergências, mas divergências de política, de pensamento, né? De alguns, de espaço político, né? Que eu e já voltamos a conversar, e eu acho que as coisas estão se encaminhando, não é, para que a gente continue dando sustentação, mesmo que eu vá para outro partido, que eu acho que, na verdade, é o que está ainda
desenhado
no meu projeto, é exatamente isso, né? Mas dando, fazendo parte de um grupo forte em Afogados da Ingazeira e dando sustentação ao governador Paulo Câmara.
Bom, falando dessa questão, se a gente voltar um pouco no tempo, o ex-prefeito Antônio estava se colocando como se sentindo desprestigiado por conta do seu poderio político, seu espaço, história a serviço do PSB e da Frente Popular, e a contribuição também com a eleição de Patriota, um alinhamento político com o PSB, com o Partido Socialista Brasileiro. E me parece que foi muito claro, muito direto, quando colocou, olha, se sentindo na necessidade de ser reconhecido, né, colocando que havia pessoas, né, ligadas ao seu nome politicamente, que não estavam ocupando espaços que o PSB detém, espaços de poder em Afogados, seja no governo Paulo Câmara, seja na mesmo na prefeitura. Esse aspecto da sua reivindicação foi plena ou parcialmente atendido?
Não, veja só, não foi plenamente atendido, porque nós estamos num processo agora de tirar ou de dirimir essas questões que estavam criando esse impacto entre eu e o governo do estado e o governo do município. Mas nós estamos conversando, não é? Estamos tentando solucionar, nós continuamos. Eu sou uma pessoa que todo mundo sabe que sou uma pessoa muito, muito aberta em termos de dizer as coisas que penso e que acho que devo dizer, não é? E continuo mantendo uma ligação muito boa, tanto com o Patriota como com os secretários e com o governo Paulo Câmara, e continuo também com amizade e mantendo conversa com pessoas que hoje, que foram, fizeram parte da Frente Popular, que hoje estão fora da Frente Popular, pessoas que foram da União pelo Povo em Afogados da Ingazeira, que também hoje mantém conversa conosco. Quer dizer, de uma maneira muito, muito simples, meu Júnior, fazendo aquele trabalho que todo político deve fazer. Não é? Não estou procurando, se tinha alguma aresta com as pessoas, procurando fazer com que essas arestas desapareçam, não é? Para que a gente possa continuar contribuindo com a Afogados da Ingazeira, mas de uma maneira bem mais tranquila.
Antônio, uma das questões colocadas da sua insatisfação foi o episódio Paulo Valadares na indicação da Siretran. Eu tive uma informação de um blogueiro, esse blogueiro inclusive está para publicar uma nota, eu vou adiantar, ele disse que poderia falar sobre isso, é uma pessoa que eu conheço e que tem conversado com fontes diversas. Ele disse que para resolver a questão, né, em nome dessa insatisfação, porque foi um episódio que teve muita repercussão e criou, de certa forma, um mal-estar político, dizendo que havia uma possibilidade importante de o Paulo ir para o SACEP, do Paulo Valadares, seu irmão, ocupar uma função no SACEP. Procede essa informação? Está sendo conversado?
Não, o que foi conversado lá, e foi conversado por mim, foi conversado por Patriota, foi conversado por todos nós aqui da região, é que Afogados da Ingazeira tinha aqui no SACEP uma gerência, tinha um cargo aqui de gerenciamento. E que, num determinado período do governo passado, eu não sei bem se foi ainda no governo de Eduardo, ou no Dr. Antônio Figueira colocou isso lá. Afogados perdeu essa gerência aqui. Não é? Uhum. Mas essa possibilidade não existe nos moldes que hoje o SACEP
teria que ser retomada o gerenciamento
seria
regional
diferente, aqui. Diferente, uhum. Né? E o primeiro caso seria esse aí, mas nada disso ainda foi resolvido. Eu, inclusive, semana passada, que eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Antônio Figueira, não é? E nada desse aspecto aí foi resolvido ainda. Eu não tenho conhecimento disso ainda, não. E acho até que esse blogueiro, se ele deu essa informação não saiu de mim, não. Uhum. Porque eu participei dessa reunião, a coisa se falou assim, não diretamente com o nome Paulo Valadares. O que saiu foi que, e Patriota também foi favorável, é que Afogados ganhasse,
retomasse
esse espaço que tinha. E, evidentemente, como eu estava reivindicando espaço, não é? E eu acho que na conversa, talvez uma maneira de eu começar a ocupar espaço pudesse ser esse cargo aí, mas isso não ficou. Não ficou isso, não. O secretário Antônio Figueira, ele é uma pessoa assim que eu agora estou, apesar de ter sido secretário junto com ele, não é? Quando é no é, não tive a oportunidade de ver assim que ele tinha tanta habilidade e era uma pessoa assim, muito, muito pausada, né, nas conversas, e que ele procura resolver as coisas, aquilo que ele acerta de resolver, e fica me alimentando dos acontecimentos. Ultimamente eu já recebi várias ligações dele, 8:30 da noite, 9:30 da noite, ele ligar para mim: Totonho, olha, aquilo que nós combinamos, aquilo que nós conversamos, eu estou tomando as providências, tenha um pouquinho de calma. Quer dizer, ele é um político assim que eu acho que ele tem futuro nessa história, porque ele é o político que fica ali alimentando de informações sem que você esteja ligando para ele, para poder ficar tomando conhecimento do que ele quer dizer.
A pergunta aqui do Fabrício Menezes está perguntando pela internet. Estamos vendo se retomamos o zap aí para a gente poder ouvir as outras mensagens também. Vamos às perguntas que naturalmente começam a chegar. Fabrício Menezes quer saber se procede a informação, diz que tem zum-zum na cidade, de que Totônio teria exigido que ele ou Daniel fosse o vice numa chapa de patriota no ano que vem. E que teria ouvido a informação de que isso ia ser resolvido na Frente Popular. E chegou a ser conversado?
Olha, eu acho que isso aqui nós conversamos, inclusive, não exigência. Não falei nada de exigência, nós conversamos isso aqui, foi aqui com você. Não foi a conversa é que a gente, eu achava que já era momento de se começar a discutir isso, não é? A discutir isso. E a exigência minha, eu não faço exigência política, porque nunca fiz exigência política a nada. Eu sempre disputei eleição. Certa vez aqui nessa emissora, um cidadão, né, que disse que eu já tinha sido votado 6 vezes em Afogado da Engadeira, e que foi verdade. Mas todas as vezes que eu fui votado era porque, naquele momento, as pesquisas indicavam que quem mais tinha intenção de voto para ser votado naquele momento era eu. E eu continuo defendendo isso. Não é, pode ser Totonho, pode ser todas essas outras pessoas que estão aí colocadas para participar de chapa no próximo ano, pode ser Daniel, pode ser filho meu, pode ser parente, pode ser... O que interessa é que sejam pessoas que a população de Afogado da Engazeira sinalizem que querem que elas participem de chapa. Isso é que interessa para nós. Não adianta botar pessoas que a população não está afinada com a pessoa, não está querendo que a pessoa. Nil Júnior, eu tenho muita tranquilidade aqui. Não é? Não para que eu vá reivindicar isso. Não é? Agora, eu tenho espaço, por exemplo, para... E não digo nem assim exigir. Mas eu lhe garanto que se você fizer qualquer pesquisa espontânea em Afogado da Engadeira, para qualquer cargo aqui, meu nome aparece. E sabe por que é que aparece o meu nome? Meu nome aparece pelo trabalho que eu fiz durante as vezes que eu fui prefeito. Eu tenho serviços prestados em Afogado da Engadeira. Então, eu jamais poderia querer ser prefeito, ou querer ser vice-prefeito, ou ser vereador, ou ser deputado, ou qualquer cargo aí, sem que a população de Afogado da Engadeira sinalizasse que eu teria intenção de voto para poder pleitear algum tipo de cargo desse. Eu não sou empecilho aqui para ninguém, eu não sou muito menos para o prefeito Zé Patriota, não sou empecilho para ele, já disse a ele, não é? A condução das coisas aqui em Afogado da Engadeira é que vão dizer, não é, a nossa continuidade da gente poder estar junto. É por isso que nós chegamos aí ao Palácio. E o Palácio tentou interceder nisso de uma maneira positiva, tranquila, sem criar estardalhaço. Depois disso, eu já recebi Zé Patriota, já tivemos uma conversa com ele. Estamos tentando reaver algumas coisas, né? A mesma coisa com o Palácio. Tenho conversado com o Zé Negão, tenho conversado com o Vicentinho, tenho conversado, como disse a você, conversei com o Frank Nazário sobre a minha ida para o PMDB, com o Valtinho, que todo mundo sabe que são pessoas que eram ligadas ao grupo do ex-prefeito, ex-deputado, Orisvaldo Inácio, não é? De Dona Giza. Quer dizer, eu não estou me excluindo, não é, de poder participar de uma conversa franca, aberta, sobre os destinos de Afogados da Ingazeira, não. Eu não estou me excluindo, não. Eu quero participar mesmo.
Você falou seu nome aparece em qualquer cenário, qualquer pesquisa, o que é natural.
Qualquer pesquisa espontânea.
Exato.
Vai aparecer meu nome pelo que eu vivenciei de política em Afogados e pelo que eu produzi aqui como gestor.
Aí me vem uma questão. Totuno reclamou em mais de uma oportunidade a dificuldade de acesso às pesquisas encomendadas por Patriota. Isso foi tratado? Você já está vendo as pesquisas que ele encomenda?
Não, ainda não vi nenhuma, não. Mas ele sabe que eu disse isso, porque eu disse a ele, pessoalmente. Não precisei mandar recado, não. E as nossas conversas são... Eu e Patriota, a gente tem conversas, e as conversas são muito sérias. Não é? A gente não precisa estar mandando recado para ninguém. A gente, quando a gente se senta para conversar, a gente conversa as coisas com seriedade, as verdades que, pelo menos, a gente imagina que são verdadeiras dentro da gente. Não é?
Uhum. Bom, eu vou ter que chamar o intervalo, deixa eu registrar aqui. Edinaldo Pimentel está em São Paulo, ouvindo a PGU. Diz que a última vez que esteve com o Totônio, agora deu uma viajada no tempo. Eu estava falando agora há pouco de João Gomes, que foi seu contemporâneo em escola, e o Edinaldo dizendo que em 68 teve contato com o Totônio. Acho que o Totônio nem lembra dele, mas está deixando um abraço e está parabenizando a PGU pela programação. O Paulo Roberto perguntando que vem, quem vai ser candidato, você ou Daniel? O Jânio do Planalto parabeniza o Totônio e quer saber, na opinião do Totônio, o que é que Patriota precisa fazer para Afogados voltar a crescer como no seu governo. E Maria José Carvalho está abraçando e parabenizando Totônio. O que é que você diz aí aos nossos ouvintes?
Bem, eu gostaria inicialmente de Edinaldo Pimentel?
Isso.
Edinaldo Pimentel, na verdade, assim, o nome...
Para pegar, assim,
final de 68,
eu não era nem nascido.
Foi no ano que eu me formei, em 68 eu terminei. São mais de 40 anos, né? Porque 68, 70, 30, 45, 47 anos, meu amigo. Né? Mas, de qualquer maneira, é com muita alegria que... Primeiro que você está ouvindo a nossa emissora, que está completando 56 anos. Segundo que... Conversou comigo aqui, deve ter sido uma pessoa estimada aqui por todos nós. Um abração bem grande, felicidade para você. Não é? A outra pessoa aqui, Paulo Roberto, da Pitombeira, sei quem é demais. Quem vai ser candidato, se você ou Daniel? Eu nem sei, nem Daniel sabe. Isso vai depender de um contexto do que ocorrer aqui em Afogados da Ingazeira. Eu não sei ainda, eu não fui, não mudei nem de partido, estou no mesmo partido, não é porque não houve necessidade. Então essa coisa esfriou bastante agora, eu acho até para trazer mais tranquilidade, para ver se o pessoal consegue botar o nosso país novamente nos eixos, que tal, o negócio está muito troncho, está muito complicado, e é complicado para todos nós, porque a gente, dentro desse ano, nós empobrecemos, mas muito mesmo. Todo brasileiro empobreceu, né? Porque você sair de dólar, de dois e pouco,
dois raso, né?
Para hoje está quanto?
Quase quatro reais.
Quatro reais, quer dizer, não é moleza, não. A gente, quem tinha 100 mil, hoje tem 50 mil. E temos, né, assim, colocado...
Eu vou fazer o seguinte, essa pergunta do Jânio, ele quer saber se... Ele faz uma crítica, obviamente, indireta, está dizendo que seu governo era melhor do que é hoje o governo Patriota. Eu vou pedir para você avaliar essa questão do governo, você está falando em dificuldade, e fazer um paralelo. Após o intervalo, quem tiver perguntas pode continuar ligado. Muito bem, no último bloco, de volta com o ex-prefeito Totônio Valadares, falando dos seus passos políticos. Resolvemos o zap já, não? Quero pedir desculpas às pessoas que participam pelo Zap. A gente está com instabilidade, essa instabilidade é geral. Me parece não ser problema de um operador especificamente, parece que é um problema maior aí. E estamos com muita instabilidade na internet, por isso as pessoas que mandam as mensagens pelo WhatsApp não estão tendo o registro no nosso programa. A Maria Vera está dizendo que fica feliz quando escuta Totônio no debate. Né? A Antônia Maria, do Serrote Verde também, parabeniza o Totônio. Genesi, dizendo que tem muito respeito e admiração por Totônio. E pergunta se Patriota convidar e o povo aceitar, você sairia como vice no ano que vem? Ana Maria não cansa de parabenizar Totônio pela gestão que fez. Ele escreveu seu nome na história política de Afogados, com a tinta forte que o tempo não apaga, está dizendo aqui. Vamos por partes, né? A gente tinha o Jânio aí fazendo esse paralelo do seu governo com o governo Patriota. O que é que o Totônio diz para ele?
Bem, primeiro eu quero aproveitar o seguinte, essas pessoas, Maria José Carvalho, a Maria Veras, ao Genesi, teve outra pessoa aí também, outra Maria.
Maria Veras, né? Antônia Maria do Serrote Verde.
Antônia Maria do Serrote Verde.
E a Ana Maria também está registrando, e a Genesi.
Então... Ana Maria deve ser a Ana Maria que foi
isso,
vereadora.
Ana Maria,
né?
Vereadora. Exatamente.
Veja só, a Ana, eu fico muito feliz, a Ana Maria, primeiro porque a gente sempre tem conversado sobre Afogados da Ingazeira, é uma pessoa assim que sempre mantém contato comigo, não é? A Maria Velhas, a Maria José Carvalho, Genesi e a Antônia Maria, né? Maria, uhum. Todas elas eu fico muito feliz e agradecido por elas se manifestarem e colocarem publicamente assim o respeito à minha pessoa pelo trabalho que eu fiz aqui em Afogados da Ingazeira como gestor público. Eu fico muito feliz, agradecido a todas essas pessoas. Você está falando aqui
e pergunta do Jânio,
do
né?
Jânio do Planalto, né? Que parabeniza Totônio e quer saber o que Patriota precisa fazer para Afogados voltar a crescer com o seu governo. Olha, esse negócio de fazer comparação, eu, ex-prefeito, fazer comparação com a administração do Patriota, primeiro, essa coisa é muito de cada pessoa, meu Júnior, né? É pela ótica que a pessoa olha. Eu, na verdade, fico muito feliz de, por exemplo, sair da administração pública de Afogados da Ingazeira como o gestor, né, principal, que era prefeito, e ser reconhecido pela população como uma pessoa que tem serviços prestados a Afogados da Ingazeira. O Patriota está ainda, não terminou nem o primeiro mandato dele, não é? E às vezes a gente sabe que numa gestão, as coisas que a gente tem uma dificuldade num determinado momento, no outro momento não tem essa dificuldade, não é? E se você fizer essa análise, eu acho que você só tinha condições de fazer uma análise comparativa entre a minha administração e a administração do Patriota quando o Patriota terminasse o governo dele, não é? Terminasse, expirasse o prazo. Outra coisa também que me favoreceu nisso aí é que eu administrei Afogados da Ingazeira muito tempo. Eu administrei Afogados da Ingazeira como prefeito eleito pelo povo de 93 a 96. Né? Foi meu primeiro mandato. Depois de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012. Patriota não terminou nem o primeiro mandato dele. Então eu acho que não fica correto que eu fique fazendo uma avaliação de uma coisa que a pessoa nem terminou, né, Júnior? Então eu pediria desculpa aqui ao Jânio, entendeu? Gostaria que eu só fizesse essa avaliação, que ele compreendesse, que eu fizesse essa avaliação quando o Patriota estivesse terminando o mandato dele, né? Porque as coisas que podem estar até travadas agora, podem ser que daqui um mês essa coisa que não está andando bem agora começa a andar bem, né? Então, no governo tem muito isso. Eu tive dificuldades em determinado momento e depois essas dificuldades desapareceram, né? Se você analisar as pesquisas administrativas que eu tenho, a gente voltar no tempo, como você disse ainda agora, não é? Do Edinaldo Pimentel aqui, né? Aí você vai ver que as pesquisas da gente mostram muito isso, e é por isso que eu gosto muito de pesquisa, tanto eleitoral como administrativa, porque ela coloca o que está acontecendo naquele momento. Então, não é? Eu não gostaria de fazer essa análise agora, não. Eu gostaria de, Patriota, concluir, até porque eu não acho que Afogado parou de crescer. Né? E aí, eu sei que vão ter interpretações de várias formas. Né? Eu acho que ela pode ter diminuído de crescer num determinado foco, no outro foco está crescendo mais do que anteriormente. Então, eu gostaria de contar com a compreensão de todos os ouvintes nesse aspecto, e de você também, que eu sei que você, como jornalista, fica faiscando aí dentro, não é, que papai esse tipo de pergunta, mas eu gostaria que deixasse para outra oportunidade.
Tem uma pergunta aqui pela internet, tem uma questão interessante. O Eduardo Melo, isso eventualmente se coloca, Totônio. Eduardo diz o seguinte: escutei agora há pouco o ex-prefeito Totônio dizendo que tem conversado com representantes da União pelo Povo, né, que foi formado pela ex-prefeita Giza. E aí ela diz: Giza era sua inimiga política, está falando da relação de animosidade histórica, de questionamentos. Ela está dizendo: se isso acontecer, se acontecer uma aproximação, eu deixo o grupo da União. Há uma leitura de algumas lideranças que eram mais ligadas diretamente à ex-prefeita Giza, de que, havendo no futuro, o futuro pertence a Deus, tem muita coisa na política, tudo pode acontecer. Mas que havendo um alinhamento político, seria muito difícil de sua parte um convencimento às pessoas que tinham uma ligação mais próxima à ex-prefeita Giza. O que é que você diz a pessoas como o Eduardo, que já colocam aí, digamos, esse calço para 2016?
Não, eu não me preocupo com esse calço do Eduardo, não. Eu não me preocupo porque eu sou procurado por pessoas que... todo mundo sabia aqui em Afogados da Engazeira que durante um período enorme, enquanto Dona Giza foi liderança política e viva aqui em Afogados da Engazeira, acompanhou Dona Giza, não é? Nós, inclusive, fizemos parte, não é? Inicialmente, nós ganhamos as eleições aqui, Orisvaldo sendo prefeito de Afogados, e eu na chapa de Orisvaldo como vice. Em seguida, eu fui eleito prefeito, apoiado por Orisvaldo Inácio, não é? Consequentemente, de sua esposa, Dona Giza. Depois, Dona Giza foi prefeita de Afogados da Engazeira, apoiada por mim como prefeito. Então, nós tivemos um período que a gente militou junto. Depois, houve um fato muito relevante para nós, da Frente Popular, não é? E aí a gente se distanciou. Se distanciou e a gente se tornou inimigo político mesmo, não é? Ela militando na União pelo Povo e a gente na Frente Popular. Só que isso não é fator determinante, não é, para que as pessoas, e a política tem muito isso, não é, e os exemplos mostram aí, não é, de que você vá para o túmulo com esse rancor, não é, porque uma liderança política num determinado momento foi adversária sua. Bem, isso é uma questão de fórum íntimo de cada pessoa, Nil Júnior, não é? Tem pessoas que são assim e outras não são. Eu sei que eu tenho recebido na minha residência, em Afogados da Engazeira, nas ruas de Afogados da Engazeira, várias pessoas que militaram o tempo grande período que a gente se afastou de Dona Giza, e Dona Giza e Orisvaldo também se afastou da gente, e essas pessoas que estavam fazendo parte do nosso grupo continuaram com Orisvaldo e com Dona Giza. Outros, não é? A maioria voltou para cá. E a gente mostrou que a maioria voltou para cá porque durante esse afastamento, Só houve uma vitória, não é, do grupo do prefeito Orisvaldo Inácio e da prefeita Giza, e nós tivemos mais vitória do que eles, não é? Então, mas isso não quer dizer nada, nem é fator determinante para que as pessoas que militaram com Dona Giza não possam militar hoje no lado da Frente Popular, do lado de Patriota, do lado de Totonho. Tem tanta gente hoje que militaram na época de... Eu cito aqui um, Heleno Mariano. Heleno Mariano, eu disputei uma eleição de prefeito de Afogados da Engazeira com Heleno Mariano.
Sua primeira eleição foi contra ele.
É, não é? Então, eu acho que não é. E hoje está aí fazendo parte da Frente Popular aqui em Afogados da Engazeira. Não vejo que isso seja fator determinante para que não haja um futuro alinhamento com a Frente Popular, não.
Bom, o Felisberto Florentino está fazendo uma pergunta... crítica, eu diria. Ele diz, Totoni, bom dia. Pelo teu de sua entrevista, de que não era atendido pelos governos do município e do estado, quando o senhor diz não ser atendido, não seria, não, isso não pode ser interpretado como a busca do dano que se recebe, diz ele? O senhor está trocando seu apoio a um partido que milita há tantos anos em troca de um emprego, de uma função para o seu irmão? Pergunta aí.
Não, eu não estou buscando para meu irmão. Eu queria reparar com meu irmão uma injustiça que foi feita com meu irmão. Na época, eu vou voltar a falar isso aqui para que ele possa entender. Eu já falei isso aqui várias vezes. Na época que Anchieta Patriota era prefeito em Carnaíba, que meu primo Evandro Valadares era prefeito em São José do Egito, e eu prefeito aqui em Afogados da Engazeira, e naquela perspectiva de que parente não podia assumir cargo, depois é que houve a clareza de que para secretário podia ser irmão, podia ser parente de primeiro grau, não tinha nenhum tipo de problema, né? Mas inicialmente não tinha isso. Então foram indicados no mesmo documento, foi indicado no mesmo documento Paulo Valadares para assumir o Siretran de Afogados da Engazeira, foi indicado Cecília Patriota, a professora Cecília Patriota, para assumir a gerência regional de educação em Afogados da Engazeira, e foi indicado o médico e primo nosso de São José do Egito, por Evandro, para assumir a gerência de saúde aqui em Afogados da Engazeira, né? Maurício
Valadares, certo.
Ok? Então, o governador Eduardo Campos atendeu o pedido de Evandro Valadares, atendeu o pedido de Anchieta Patriota, e isso foi num documento único, assinado por nós três, né, que encabeçamos isso, e não atendeu o nosso pedido aqui com respeito a Paulo Valadares, preferiu atender um pedido de Inocêncio Oliveira e colocou
Vitalino
Patriota. Eu já achei naquele momento que era... Inclusive, cheguei a comentar com o Evandro como Anchieta, que não estava legal, que aquilo que a gente tinha pedido conjunto devia ser atendido conjuntamente. E não, quer dizer, para mim era o seguinte, ou era os três ou não era nenhum. Mas aí ficou Maurício Valadares, desculpe, como gerente aí da saúde aqui regional, a professora Cecília Patriota como gerente da educação aqui, e o Siretan ficou com Vitalino Patriota. Então, eu já achei uma injustiça naquele momento, porque nós tínhamos sido tão vitoriosos aqui em Afogados da Engazeira como o Evandro tinha sido em São José e Anchieta em Carnaíba. E ainda mais, que o nosso deputado federal aqui em Afogados da Engazeira deu um banho em relação a Anchieta enorme, que o nosso deputado federal era o mesmo que é hoje do grupo da Frente Popular, que é Gonzaga Patriota. A gente tinha tido uma votação estourada com Gonzaga Patriota naquela época aqui em relação a Inocêncio Oliveira. Então eu achei que tinha sido uma injustiça, não só com Paulo, mas comigo. Mas segurei a peteca. Agora veio novamente, não é? Aonde foi solicitado. É, inclusive, por Evandro Valadares, que foi que ligou para mim, achando que essa injustiça seria corrigida agora. Seria corrigida agora. Então eu digo, bem, eu não sou prefeito, você também não é prefeito, mas eu tenho uma quantidade de amigos que podem ajudar isso, aquilo, outro, e foi, eu acho que até a maioria das pessoas que assinaram foram pedidos de Evandro Valadares, né? Mas assinou muita gente importante, assinou, deixa eu começar aqui, Dr. Edson Moura, Júnior Moura, a vice-prefeita de Afogados da Engazeira, doutora Lúcia, assinou o deputado Ângelo Rafael, assinou o deputado Valdemar Borges, assinou o deputado federal Gonzaga Patriota, assinou Adelmo Moura, ex-prefeito de Itapetim, assinou Totonho Valadares, ex-prefeito de Afogados da Engazeira, assinou Evandro Valadares, ex-prefeito de São José do Egito, assinou doutor Pedro Alves, ex-prefeito de Iguaraci, assinou doutor Alberico Rocha, ex-prefeito de Iguaraci, assinou o vereador Zé Negão, assinou o vereador Vicentinho, assinou o prefeito atual de Tabeira, Sebastião, né? Assinou o prefeito de Brejinho, né? Então teve assinatura de muita gente, e aí o governo, e aí foi o meu primeiro problema com o governo do estado, e aí o governo não atendeu a gente, e atendeu e colocou, fez uma opção por Heleno Mariano. Ótimo. Eu era uma pessoa de Afogados da Engazeira, mas não vai dizer que eu fiquei insatisfeito. E já era a segunda vez, eu já disse isso aqui. Quando machuca num lugar e depois machuca de novo, a dor é maior. Né? Porque já está machucado lá. O cara machuca de novo. Né? Então não atendeu. E foi isso que eu fui. Foi uma das insatisfações que eu fui cobrar dele. Não é isso não, porque política se faz é assim mesmo. Eu não conheço nenhum gestor público que administre sozinho, sem que administre com pessoas de confiança, com pessoas ligadas, né? Não conheço. Então não é esse Afogado da Engazeira. Primeiro eu acho o seguinte, existe a reeleição. Então, quem é o prefeito de Afogado da Engazeira atualmente? É Zé Patriota. Eu inclusive já falei mais de uma vez, não é, que as coisas caminhando de uma maneira tranquila, sem problema, sem nada, que nós temos todas as condições de lutando para que Patriota continue sendo prefeito de Afogados da Engazeira. Então ele é prefeito atual, não é? Tem a chance da reeleição. Então eu não vou estar nessa, a não ser que a gente tivesse um rompimento. Na hora que tivesse um rompimento, aí é outra história, aí cabe tudo. Enquanto não houver esse rompimento, né, e todo mundo sabe que não houve esse rompimento, então as possibilidades, eu posso ser candidato a vereador, posso ser candidato a vice-prefeito, eu posso ser candidato a deputado. Eu sou um brasileiro, não é? Tenho serviço prestado aqui para mostrar. Não tenho nenhuma coisa ainda que me peça, não é, de ser candidato. Agora, se eu tiver algo que me peça de ser candidato, algo que o povo não queira, que não sinalize que quer, então acabou-se, a minha vida política está encerrada.
Sandro Pereira está dizendo que essa decisão sua, essa possível decisão de sair do PSB, pergunta se isso não pode ser interpretado como um ato, digamos, de fraqueza política, já que você tem tanta história dentro do PSB.
Eu já disse aqui que esse problema é problema de cada um, né? Esse problema de fraqueza política, você não vai. Eu, patriota do PSB, eu sou do PSB. Isso já aconteceu, Sandro. Eu conheço inclusive muito você, que você inclusive já trabalhou comigo aqui em Afogados da Engazeira no governo. Se você se lembrar, quando eu fui candidato a prefeito e perdi a eleição, o meu vice-prefeito foi patriota. E eu saí. Exatamente, porque Patriota já tinha uma história maior no PSB do que eu. E eu saí e fui para o PTB para poder fazer uma chapa de partidos diferentes. Se você se se recordasse, voltar ao passado, como o Nil Júnior hoje já citou aqui, aí você vai verificar que naquele momento também não foi fraqueza, não. Foi inteligência até, para a gente poder compor uma chapa que desse maior visibilidade e que não fizesse aquela chapa que todo mundo chama pão com pão.
Totônio, mais uma vez eu quero agradecer, está aqui Cícera do Alto Vermelho, Lourdes, Leandro, Marciano e outros ouvintes também lhe mandando um abraço. E eu quero mais uma vez pedir desculpas, aí não deu tempo de fazer perguntas pelo WhatsApp, a gente teve problemas, eu já vi aqui que tem muita coisa chegando, mas já estamos com o tempo estourado e vai ter muito tempo para a gente conversar ainda, se Deus quiser.
Se Deus quiser, agora eu quero agradecer a Cícera, a Lourdes Leandro, a Marciano, a todos que se manifestaram e falaram, e dizer que estou à disposição, e é bom que fique, porque de vez em quando tem gente, né, tem muita gente que gosta que eu venha aqui ao Rádio Pajéu, mas tem gente que acha que eu me ofereço para vir ao Rádio. Não, é bom que você...
Mais uma vez foi convidado, né, pela produção.
E aí eu sou convidado para vir aqui.
Eu queria saber o resultado dessas reuniões e das perspectivas políticas. Fomos nós que convidamos.
Pois ok, amigo. Então um abração bem forte. Fica com Deus, todos vocês, todos os ouvintes, não é? E vamos continuar trabalhando pelo nosso Afogado da Engazeira, que é o que ele precisa muito, é que a gente possa dar a nossa contribuição.
Obrigado, Totônio, convidado no debate de hoje.
No debate das 10.